Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Programa aqui ao vivo, exatamente 19h31, aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica, meu fiel parceiro Tomás ali pilotando os equipamentos aí, me ajudando a fazer o programa. Tomás que está hiper contente, virou vovô, né? Tá babando pelo netinho, hein, Tomás? Tá quanto tempo já? Um mês já? Um mês, né? Tomás tá ali igual criança, aí tá doido para ir embora. Ele falou que assim, olha, eu quero sair logo para ver meu netinho, né? Mas primeiro você vai terminar o programa aqui e não vai adiantar o relógio. Promete. Bom, pessoal, eu estava ali no saguão da rádio, eu chego aqui bem cedo, o programa começa às 19h30, 18h30 eu já estou aqui, uma hora antes, me preparo, sento ali no saguão aqui da rádio, e normalmente nesse horário não tem ninguém, porque até às 18 horas é um formigueiro de gente entrando e saindo. Aqui, dá 18 horas, a maioria do pessoal aqui do administrativo da rádio vai embora, e aqui o prédio da rádio tem diversas rádios, uma por andar. Aqui, no 2200 da Paulista, onde fica a Rádio Vibe Mundial no primeiro andar, tem, por andar, cada andar uma rádio. Então tem a Rádio Kiss, tem a 89 FM, tem a Tupi, tem a Alfa, cada rádio num andar. E aqui a Rádio Vibe Mundial ocupa um andar inteiro também. Então o horário que eu chego está tranquilo, não tem aquela agitação durante o horário do dia. Então eu sento ali, fico quietinho, começo a anotar os temas que eu planejo falar no programa e, como vocês sabem, porque escutam o programa há tempos, de última hora às vezes eu mudo tudo em função de alguma intuição que eu tenho ou de alguma coisa que eu vejo. Por quê? Eu fecho os olhos, me concentro e espiritualmente me abro para perceber alguma coisa de última hora que eu possa acrescentar no programa. A gente trabalha com a parte espiritual, eu, vocês, e sabemos que isso é uma interdependência. Nós não estamos sozinhos. Várias outras consciências sediadas em outros planos também estão conectadas por objetivos, intuições, ainda mais um trabalho de comunicação que vai para milhares de pessoas. Então é claro que do mais alto vem um sopro de luz, sussurros espirituais, uma aragem espiritual para trazer para a gente alguma coisa que possa melhorar o que a gente vai fazer e fazer alguma coisa boa que melhore quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, e que também melhore a mim mesmo, que estou apresentando o programa. O objetivo é esse, melhoria da consciência, seja de vocês, seja minha, dos mentores que estão ajudando a gente no trabalho, o Tomás ali que está me ajudando. Então, me sento ali e hoje eu já vim com os temas anotados de casa e eu quero, se for possível, se não pintar algo a mais até o final do programa, no segundo bloco eu vou estar falando especificamente de saídas do corpo e sensações e maneiras de saída, tipo de saída. Mas nesse primeiro bloco eu quero passar para vocês algo que veio ainda agora. Eu já estava com os tópicos das saídas do corpo anotados aqui na minha caderneta. Eu vou até virar para o pessoal que está assistindo pelo YouTube ver, estava ali anotando. E como já estava tudo planejado desde casa, eu já organizei mais cedo hoje, o que eu fiz? Eu venho escutando música, eu venho no metrô, eu moro ali no bairro da Saúde, pego o metrô, troco o trem para a linha verde ali na Ana Rosa e venho aqui para o ramal da Avenida Paulista. Eu venho na hora do rush, que eu saio de casa 15 para as 6, 20 para as 6, para estar aqui umas 6 e meia. Então eu venho escutando música, eu tenho um iPod primeira geração, aqueles bem antigos, que hoje não fabrica mais, que cabe 120 GB de música, está lotado de música. Eu detesto viajar sem música. Então eu venho no metrô escutando música com um headphone JBL muito bom, com uma qualidade de som muito legal, e eu venho ouvindo música para cá. Quando eu chego aqui, que eu sento ali no saguão, tiro o headphone e guardo na bolsa. E somente quando eu voltar de metrô para casa que eu vou novamente escutar. Só que hoje, eu estava escutando uma coletânea que eu montei recentemente do Steve Perry, que durante muitos anos foi o grande vocalista da banda americana Journey. E o Steve Perry, ele tem alguns trabalhos solo, eu montei uma coletânea para ouvir nas viagens. E como eu vim ouvindo Steve Perry, continuei, sentei ali e continuei com o fone. Falei, não tem que anotar nada, é só esperar o horário do programa. Mesmo assim, eu vou me concentrar e ver o que que rola. Pessoal, por que que eu estou contando esse ambiente em volta? Porque ali com o fone, escutando o vocalista do Journey, baladas muito bonitas, né? Eu fechei os olhos, o meu chakra frontal deu um clarão e na minha frente apareceram três espíritos. Todos três negros, vestidos de branco, um homem, cabelo branco, carapinha, barba branca, tipo o que a gente classificaria como um preto velho. E duas mulheres negras jovens, muito bonitas, vestidas de branco, como baianas, por exemplo, ou como sacerdotisas de alguma área, né, trabalhadoras de alguma área da tradição afro aqui no Brasil. Lindas as moças. Uma de cada lado e aquele preto velho ali, altaneiro no meio, os três me olhando, eu senti toda a energia deles chegando em mim. E aí, uma delas, mentalmente, falou assim para mim, nós vamos mostrar para você uma técnica que nós usamos de limpeza energética. Nós vamos fazer em você, para você ver como é e poder contar para os ouvintes do programa. E veja, gente, isso está dentro da sintonia, porque amanhã, sexta-feira, que é o dia que eu faço as palestras abertas lá no IPPB, a partir das 20 horas, fica lotado. E isso há décadas, né? Eu faço essas palestras aí há mais de 30 anos, às sextas-feiras, exceção quando eu estou viajando para fora de São Paulo. E amanhã vai ser uma palestra sobre a sabedoria dos pretos velhos, onde eu vou estar pensando elementos dos ensinamentos desses mentores tão legais e trazendo para o público presente na palestra numa releitura espiritualista aberta, não presa a nenhuma área doutrinária X ou Y, sim a informação espiritual e humana de forma bem aberta. Então, eles terem aparecido aqui hoje, provavelmente é por causa da atmosfera de amanhã, mas de repente não, simplesmente porque eles também estão dando uma ajuda aqui para o conteúdo do programa. E ela então falou para mim, eu vou fazer em você, para você ver como é que nós operamos e que você possa contar para as pessoas. Pessoal, ela chegou, começou a manipular uma energia com as mãos, criando uma espécie de espuma brilhante. Era como se fosse uma espuma energética, amarela brilhante. Ela manipulava aquilo. E aí ela pegou e começou a ensaboar minha cabeça, dos dois lados, nos dois hemisférios. Ela começou como se desse um passe na minha cabeça através daquela espuma energética. Ela então como se ensaboasse a minha cabeça, né? E ao mesmo tempo, mentalmente, ela falava assim, muitas vezes nós limpamos a aura da cabeça das pessoas utilizando esse método. Condensamos a energia num certo ponto e praticamente ensaboamos a aura da cabeça da pessoa para limpar formas mentais escuras, para limpar energias pesadas que a pessoa está acalentando por pensamentos negativos dela mesma. Nós chegamos e limpamos dessa forma. E muitas vezes existem assédios espirituais de espíritos perversos que arremessam massas escuras que agarram na aura da cabeça da pessoa como piche ou como uma fumaça escura aderida. Nós chegamos então e ensaboamos na luz e fazemos esse trabalho que você está vendo. E aí ela se afastou e diluiu aquela espuma ali e as mãos dela voltaram ao normal sem essa massa energia e ela me olhou simpaticamente. Olha que coisa impressionante, gente, né? É um método que eles trabalham. A outra moça do outro lado veio, se aproximou de mim e ela tinha um buquê de flores vermelhas e brancas que ela ofereceu assim para mim. E aí, gente, ela falou assim, o fato de ofertar flores significa um presente espiritual, é como um axé que é dado para a pessoa. Axé é aquela expressão muito usada aqui no Brasil, nos grupos de tradição afro, que fala de uma energia benfeitora, algo que abre caminho, uma coisa legal, que é o que o grego chamaria energia, o chinês de ti, o japonês de ki, o europeu de fluido vital, o hindu de prana, e que na tradição afro é o axé. Aquela energia que abre caminho, aquela energia do bem, né? E ela falou, entregar flores para alguém significa entregar o axé, dar um axé de presente para ela. E ela estava me dando de presente. Foi um negócio assim muito bonito. Aí ela se afastou. Então ficou uma de cada lado e esse senhor se aproximou, muito simpático, o olhar muito firme. E aí sim ele projetou um conteúdo que eu comecei a anotar. E agora eu quero compartilhar o conteúdo desse preto velho, que é claro, estou chamando de preto velho aqui, no sentido de ser mais fácil de vocês compreenderem. Mas cada espírito, gente, tem experiências diferentes, pode usar a plasticidade do próprio corpo espiritual e plasmar a forma que quiser. Ele pode plasmar a forma de negro que ele possa ter sido em alguma experiência, pode plasmar como um hindu que ele possa ter sido antes, pode plasmar uma bola de luz, como queira, um espírito ali que você sente a energia, não deixa dúvida, as duas moças negras lindas com ele, a simpatia das duas, o carinho, o amor, sabe? A energia não engana. As pessoas são enganadas quando elas não prestam atenção nas energias. E entendam, existe muita enganação no mundo, em vários níveis. Pode acontecer, inclusive, de determinado médium ou sensitivo estar sendo manipulado por entidades negativas que ele pensa que são guias espirituais e que estão se comunicando e fazendo algum trabalho e, na verdade, estão espalhando mal através do médium desavisado que não tem pé no chão, não tem recurso ou não presta atenção na energia ou não aprofunda e se torna marionete de entidade das trevas e que supostamente parecem guias espirituais enganando o médium e a assistência inteira que está ali, às vezes, naquele trabalho. Por isso as pessoas têm que filtrar tudo, usar discernimento, ficar de olho, gente. Sente a energia para você perceber verdade naquilo, sabe? Uma coisa boa, evolutiva. Você sabe claramente pelo que você sente no seu coração. E aí ele, então, me passou alguns apontamentos que eu agora quero dividir com vocês. Eu anotei, é claro, anotei com as minhas palavras o conteúdo que ele passou. E agora eu vou, vamos dizer, tentar explicar para vocês as expressões que ele usou aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que ele passou, disse assim, ninguém evolui sozinho. Gente, por mais que nós possamos desenvolver nossas capacidades anímicas, o potencial que nós temos nos chakras, as saídas do corpo, o potencial mental da telepatia, a clarividência e todas as capacidades latentes que nós temos como potencial, porque somos espíritos encaixados na matéria, todos nós somos centelhas vitais do alto, mesmo aqueles que nem acreditam nisto, tudo é expressão de uma mesma energia maior, interpenetrante a tudo. Então temos potencial que nós já tínhamos antes de descermos para encarnar, como espíritos que sempre fomos, sempre seremos. Estamos encaixados aqui. E esses potenciais, eles podem emergir. Agora, estamos num planeta com 8 bilhões de pessoas encaixadas aqui na matéria, convivendo aos trancos e barrancos e, no plano espiritual, muito mais gente extrafísica, às vezes interagindo com a humanidade encarnada invisivelmente em vários níveis. E isso que eu estou falando não está baseado em doutrina nenhuma, isso é o que existe espiritualmente, é o que se vê nas saídas do corpo, é o que se vê por clarividência e, no meu caso, eu sempre procuro fazer uma abordagem bem aberta, bem universalista, sem prender ninguém a área nenhuma, cada um deve seguir o que achar que deve, o caminho que achar que deve ou caminho nenhum. O lance todo é aquele caminho que você está seguindo, seja o seu, seja o de alguém ou qualquer coisa, está te ajudando a melhorar? Está abrindo sua mente? Está abrindo novos horizontes? Está fazendo sua passagem aqui pela Terra ser melhor? está fazendo você transbordar alguma coisa boa, mesmo no meio das encrencas do dia a dia, observa bem qual é o objetivo, qual é o valor que é passado para você em cada caminho. Utilizando discernimento e sentimento, você vai perceber se aquilo é verdadeiro, aquilo é evolutivo, aquilo leva você para frente, dá força para você atravessar a jornada, faz você pensar ou te deixa passivamente encostado sem pensar, sem raciocinar, sem se desenvolver. Aquele caminho estimula você a estudar mais e ampliar, a melhorar a cada dia. Observa bem essas coisas que estão nos valores dos lugares que vocês vão ou dentro de vocês e encontra a média, e cada um do seu jeito. Se o valor for positivo, continua lá e vai firme, desenvolva, porque está melhorando a você. Então, ninguém caminha sozinho. Eu não estou somente falando isso pela presença de mentores ou guias espirituais, porque nem nisso nós podemos criar dependência. Eu estou falando de colaboração entre planos. Trabalhando com a parte espiritual, qual de nós pode se achar detentor do poder maior ou achar que a gente pode prescindir da ajuda dos outros naquilo que a gente faz? Nenhum de nós, tá? Por mais que você faça um trabalho legal, pesquise, estude e trabalhe, ninguém caminha sozinho. Preto Velho está muito certo nisso e é muito importante a gente ter essa noção de que a gente pode ter opinião própria, pode até seguir um caminho solo, mas espiritualmente, principalmente, existem outras consciências que colaboram naquele trabalho que você faz, mesmo que você nem acredite nisso, porque semelhante atrai semelhante. A outra coisa que ele passou foi o seguinte: o trabalhador espiritual dedicado sempre se lembra da luz maior que o guia na jornada e agradece por tudo. Isso ele deu bastante ênfase. Alguém dedicado à espiritualidade, que gosta muito, sabe que sem a luz sua vida seria um deserto por dentro, sem qualquer conteúdo espiritual, atravessaria a vida de uma forma mais seca, sem o valor que guia na jornada, sem o propósito que guia a pessoa na jornada. A pessoa está num planeta com 8 bilhões de pessoas e ela vem e tem a chance de abrir horizontes espirituais e caminhar na matéria iluminado pelas forças do espírito. Isso é uma bênção para atravessar uma encarnação. E aí, a pessoa sabendo disso, antes de qualquer trabalho espiritual, o que ela vai fazer? Erguer sua consciência ao infinito, ao alto, da forma que ela gostar, em espírito e verdade de coração, ela vai agradecer ao poder maior que está dando a chance dela caminhar na senda espiritual, seja lá qual for, durante a encarnação. Ela não vai iniciar um trabalho sem primeiro erguer a consciência, não por dependência, sim por agradecimento e por sintonia. Ela sabe quem colocou ela aqui, ela agradece a grande chance que está tendo. E o Preto Velho deu bastante ênfase: trabalhador espiritual dedicado, antes de qualquer coisa, ergue a consciência e agradece a luz maior. A outra coisa que ele deu bastante ênfase foi o seguinte, a expressão dele: arrogância queima o filme do vivente. Foi a expressão que ele usou. Na visão dele, e eu também corroboro isso para vocês, a arrogância, ela, como é que eu vou dizer? Ela trava o desenvolvimento da pessoa. E nós temos que tomar muito cuidado, todos nós, com isso. A gente pode cair numa vibe de ego e ficar se achando superior aos outros, porque estuda a parte espiritual, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa: alguém com bastante conhecimento gosta de compartilhar esse conhecimento. Doutrinar não, é compartilhar, transbordar para quem quiser ouvir, sem forçar a barra com ninguém e sem julgar o outro que não quer escutar aquilo, nada disso. Mas aquele que sabe mais precisa ajudar o que sabe menos. A arrogância faz aquele que estudou mais pisotear no que estudou menos, abusar, se sentir superior, tripudiar sobre a ignorância do outro, como se o fato de estar estudando a parte espiritual tornasse ela superior a qualquer outra pessoa que não estuda aquilo. Tomem muito cuidado com isso. Espiritualidade tem muito mais a ver com simplicidade, alegria, consciência e transbordamento. E a alegria do conhecimento não é travar o conhecimento em você, é compartilhar ele, desenvolver didática que ajude o outro também a entender. Não é pisotear nos que sabem menos, não é julgar a humanidade, tipo aquela humanidade ali não pensa. E daí? Que você não é juiz de ninguém para ficar julgando nada? Vem, faz seu trabalho, aplica o melhor conhecimento que você tiver, mas para ampliar, não para poder julgar ou tripudiar sobre os outros que sabem menos. É um problema muito sério isso. Preto Velho apontou: arrogância queima o filme do vivente. Também ele me falou da simplicidade dos grandes mestres. Ele falou claramente para mim: é só observar os ensinamentos de grandes mestres que passaram aqui pela humanidade e observar como é que eles eram simples no trato com as pessoas, né? Se a gente olha um cara maravilhoso igual Jesus andando no meio da população, Jesus era um cara que estava no meio do povo. Os discípulos dele eram pescadores. Ele estava ali, ele não estava dentro da caverna meditando. Pega o Siddhartha Gautama, que se tornaria o Buda clássico em 500 a.C. O Buda alcançou a iluminação quando tinha 30 e poucos anos. Daí em diante, até os 80 anos, quando ele desencarnou, ele passou quase 50 anos peregrinando pelas cidades da Índia, falando daquele novo estado de consciência e conversando com as pessoas normais. O Buda não estava dentro da caverna, não estava isolado. Esse cara viveu 80 anos e peregrinou por muitas cidades, sempre conversando com as pessoas. Observa tudo que se fala do Krishna, com as gopis, com as pessoas, tocando a flauta, brincando. E é óbvio, o Lao Tse, o grande mestre taoísta de 600 a.C., a simplicidade desse cara na área taoísta. Olha o Chuang Tzu, Li Tao, né? Forri. Esses caras são maravilhosos na simplicidade lá da sabedoria chinesa de outrora. Então, ele citou que grandes mestres trabalham com simplicidade. Nenhum deles é súdito da arrogância. Também falou o seguinte: as honrarias da terra nada significam no plano espiritual. O que ele quis dizer com isso? Não adianta medalha, título, galardão, roupa iniciática colorida, nada disso significa algo no mundo espiritual. O que significa é o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz. Isso é a média do caráter dela. Alguém pode estar cheio de medalhas de um grupo e estar cheio de pensamento negativo na cabeça. O outro pode ter o título de mestre de alguma área e por dentro estar cheio de coisa ruim. Então, as honrarias da terra nada significam no plano espiritual baseado na luz. O que significa mesmo é o caráter da pessoa. É o que ela é, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Não é o que ela veste, não é o que ela acha sobre ela, não é o nome dela. É o que ela é. E pela energia da gente, o plano espiritual conhece a cada um de nós. Também disse o seguinte: nenhum homem manda no plano espiritual. Quem manda é a luz. Essa nem precisa explicar, né, pessoal? Nós somos servidores, ou melhor, somos auxiliares de serviços gerais espirituais, né? Bom, disse: o grande peso que o homem carrega não é o seu corpo, mas sim o mal que acalenta em seu coração. Essa aqui, para mim, foi a grande sacada da noite. Muito espiritualista reclama: eu estou aqui na Terra, o peso da vida, o peso do meu corpo. Quando eu estava no plano espiritual, não tinha esse peso. A gravidade em cima, aqui eu estou limitado. É o peso da encarnação. O Preto Velho está dizendo que o peso não é o do corpo. O peso é um mal que a pessoa acalenta no coração dela. Não é o corpo, não é a gravidade. O verdadeiro peso que vai pesar na evolução dela é o mal que ela acalenta no coração. Também disse ele: os guias espirituais sabem quem trabalha verdadeiramente pela luz. Ninguém os engana. Pessoal, ninguém vai enganar o plano espiritual. Pode se enganar as pessoas aqui embaixo. Ninguém vai enganar seres espirituais sediados em outros planos que percebem o que a gente pensa, o que a gente sente e faz. Percebe lá dentro da gente o que a gente é verdadeiramente. E não a imagem que a gente joga no mundo ou a capa externa, nem a cor da pele, nada. Simplesmente eles conhecem a gente pela luz que a gente emana. A grande honra do trabalhador espiritual é ser servidor da luz. Na visão dele, a grande honra do espírito encarnado é caminhar com a luz, levando a ela em seus objetivos maiores. Que carregar essa luz durante a vida é a maior bênção que o espírito encarnado pode ter. Então, ele passou esses apontamentos, eu fiz questão de compartilhar, eu tinha anotado muitas questões de saídas do corpo, que eu vou abordar agora, logo depois do intervalo, no segundo bloco. Mas eu preferi agora passar esse material, eu achei que seria pertinente, tá bom? O Tomás agora mudou o modus operandi. Agora que ele é vovô, ele está com uma bandeirinha branca balançando assim para mim. Que é isso? É que já acabou, já chegou a hora do intervalo? Caramba, não falei quase nada, Tomás. Já está na hora do intervalo? Tá bom, gente. Então nós vamos para o intervalo e aí na volta eu vou mudar a chave do programa, do tema, para a gente entrar nas saídas do corpo e temas pertinentes. E espero que tenha sido útil aí esses toques que me foram passados ali, eu estou dividindo com vocês e agradeço muito essas três presenças negras que apareceram aqui para mim, maravilhosas, e eu estou com a mente aberta sempre captando as coisas que vêm do bem e da luz, não me importa quem é o guia, qual é a linha, me importa é o caráter de luz daquilo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos e amigas, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica está o meu parceiro Tomás ali pilotando os equipamentos e fazendo o programa estar no ar para vocês. Vamos aí para o segundo bloco, agora vamos abordar a temática das saídas do corpo. Uma coisa antes, pessoal, o programa ao vivo, ele toca na rádio, passa na rádio, vários de vocês estão escutando ainda pelo velho rádio, no site da rádio online, para quem está fora de São Paulo, também no YouTube da rádio, ao vivo, como está acontecendo agora, as pessoas assistindo ao vivo. É o seguinte, eu não tenho acesso ao YouTube da rádio e ao chat agora ao vivo, eu não vejo aqui, tá? Então não tenho como responder pergunta de vocês do chat ao vivo e também nem depois nos comentários, porque eu faço muita coisa e lá no meu canal também é enorme, é muita gente, então eu não tenho como responder os comentários diretamente. Muitas vezes eu abro aqui o telefone para vocês fazerem perguntas aqui pelos fones, que é como a maioria dos apresentadores da rádio fazem aqui, tá bom? E outra coisa, muitas vezes nem sempre eu posso fazer o programa ao vivo, como sempre, por causa das diversas viagens minhas para cursos e palestras fora de São Paulo. Então, às vezes, eu tenho que deixar o programa gravado em função de alguma viagem para fora. Então, muitas vezes a pessoa vai entrar e não está passando no YouTube porque está gravado, e no YouTube só está passando os programas ao vivo, tá bom? Isso é só um esclarecimento para quem está assistindo pelo YouTube. Bom, vamos lá. Na área das saídas do corpo, eu tenho clareado esse tema para muita gente, tanto aqui no Brasil e também nas palestras e cursos que eu faço fora do país. Eu recentemente estava em Londres, estava em Bruxelas, na Bélgica, e no Porto e Lisboa, em Portugal. E lá, fazendo palestra de saídas do corpo, eu comentei algo que algumas pessoas ficaram surpresas e depois ficaram me fazendo perguntas a respeito. O que que acontece? A maioria dos livros que trata da questão das saídas do corpo, que contenham ilustrações, mostra a pessoa normalmente deitada em decúbito dorsal, de barriga para cima, e o corpo sutil se projetando e flutuando logo por cima. Isso levou a um equívoco, que muita gente então me pergunta: olha, Wagner, para sair do corpo tem que estar deitado de barriga para cima? Não, é que a maioria dos autores de livros com ilustrações colocou assim. Inclusive, o clássico Projeção do Corpo Astral, do Sylvan Joseph Mouldon e do Hilliard Carrington, que eu já indiquei aqui tantas vezes, publicado originalmente na América do Norte, em 1929, e traduzido na década de 70 para o português aqui e durante décadas publicado pela editora Pensamento. Hoje esse livro está fora do catálogo da editora e só acha em sebo, que é uma obra clássica. Ali, o Sylvan Mouldon colocou algumas ilustrações de uma pessoa deitada e se projetando de barriga para cima para fora do corpo. Outros livros, ao longo do tempo, contendo imagens ou capas de livros contendo alguma ilustração num livro intitulado Saídas do Corpo, você tem alguém ali saindo. Na verdade, a saída do corpo, ela pode ocorrer em várias posições. O importante não é estar de barriga para cima, de lado ou de barriga para baixo. É que a pessoa, durante o estado do sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa no sono profundo. E o padrão de ondas cerebrais sai da vigília, onde o cérebro emite ondas cerebrais beta, características da vigília, com a atenção voltada para fora. Quando a pessoa cochila com a atenção voltada para dentro, o cérebro baixa para ondas alfa, que caracteriza os estados de cochilo e estados alterados da consciência. Quando a pessoa cai no sono leve, o cérebro começa a emanar um padrão de ondas cerebrais teta, que é o sono leve. E quando ela cai no sono pesado, um padrão de ondas cerebrais delta. Então, durante o sono, o padrão de ondas cerebrais vai lá embaixo, que é o sono profundo, e vai fazendo os diversos ciclos do sono, mapeado já há muitos anos pela medicina nos modernos laboratórios do sono. Hoje tem muitas pesquisas sobre o sono e a medicina está avançando muito nesta área. Então, naquela condição de sono, as ondas cerebrais descem. Então, por exemplo, alguém de vocês está dormindo de barriga para baixo, as ondas cerebrais estão no fundo, o metabolismo desce, tua aura dilata e você se sente flutuando. Naturalmente, não é questão de estar de barriga para cima, você pode estar de lado, pode dormir sentado e ter uma experiência fora do corpo. Então, isso é um dos mitos nessa área. Não precisa estar de barriga para cima para ter uma saída do corpo. Basta que o sono aprofunde. Eu estou considerando também estados alterados da consciência durante a meditação ou durante um transe mediúnico ou anímico, onde a pessoa também está com um padrão de ondas cerebrais, não na vigília, e sim já num estado alterado, e ela não está deitada de barriga para cima. Às vezes, sentada meditando, ela emerge por cima do corpo, pelo topo da cabeça, e o corpo está sentado. Então, isso é um dos mitos. O outro mito, que eu até já comentei aqui em outras ocasiões, é que na literatura de saídas do corpo, ficou meio que estabelecido o seguinte: todas as pessoas, quando dormem, têm saídas do corpo, né? E ficou uma história, um zoom, zoom, zoom no ar, de que todas as noites, quando a gente dorme, a gente vai ao plano espiritual e depois volta e não lembra. Isto não é verdadeiro. O que acontece? Na maioria das vezes, a pessoa deita e dorme, o metabolismo desce e ela se sente fora do corpo, alguns centímetros por cima, dentro do campo energético do corpo, fora do corpo, mas não estando no plano espiritual. Ela não saiu do campo energético nem do ambiente do quarto dela. O corpo dorme, ela dorme por cima, fora do corpo, inconsciente ou, às vezes, no estado semiconsciente. Então, quando se fala que todas as pessoas saem do corpo durante o sono, é esta saída automática em que a pessoa automaticamente vai para fora, mas sem consciência. Ela está inoperante para o plano espiritual, não tem consciência da situação, muitas vezes desperta e fica apavorada e cai para dentro do corpo, acha que foi um pesadelo. Todo mundo sai do corpo durante o sono? Sim. Mas não são todos que despertam a consciência e entram em algum nível extrafísico. A maioria fica dormindo por cima do corpo. Nesse sentido, todo mundo sai do corpo, mas a maior parte não agiliza, não funciona extrafisicamente, fica meio que ali ao lado do corpo ou por cima, flutuando. Isso é um dos mitos que precisa quebrar e, é claro, o lance nem é de saída do corpo, porque isso ocorre durante o sono, é de despertar para a saída do corpo, alcançando uma lucidez maior e, por isso, os estudos que precisam ser feitos para desenvolver tudo isso. Tá. Pode acontecer saídas do corpo pelos pés. A pessoa está deitada em qualquer que seja a posição e ela tem a sensação de escorregar pelos pés. Por quê? Nós temos chakras nas plantas dos pés, como eu já expliquei em tantos outros programas anteriores. Então, de repente, a sensação é essa. Você se sente escorregando. E aí você se vê um pouco para fora. Muitas vezes o seu corpo ficou para trás, você vira e olha, o corpo está deitado, você está vendo ele de um outro ponto. Você não está flutuando por cima, você está flutuando pelos pés para fora. Isto é natural e acontece principalmente com médiums e curadores e curadoras que doam energia para a cura, muitas vezes devido ao ectoplasma, aquela energia mais condensada no nível celular, que é exteriorizada para a cura pelos mentores, muitas vezes, a partir do médium, ativa muito esses chakras das mãos, dos pés, e aí a pessoa pode se sentir escorregando pelos pés. Em algumas ocasiões, inclusive, mentores podem segurar na parte energética, extrafísica dos pés e puxar a pessoa pelos pés. A pessoa toma um puxão e se vê fora do corpo. Eu não estou falando de mito ou lenda, tipo, vem uma alma penada puxar você pelo dedão do pé. Isso é uma besteira enorme, mito popular, o velho do saco, embaixo da cama, tudo isso, historinha popular que não corresponde à realidade. Eu estou dizendo que mentores, muitas vezes, podem puxar a pessoa pelos pés, principalmente quando ela está mais condensada ou com excesso de energia na base da coluna, e isso repercute nos chakras dos pés, dos joelhos, das pernas. Então, se eles trabalharem na parte de cima, não vão conseguir tirar, porque a pessoa está condensada no chakra de baixo. Então, o que eles fazem? Aplicam passe e puxam a pessoa por baixo. Bom, outro tipo de saída pode ser por dilatação da aura e flutuação por cima, que é a mais convencional. A pessoa acorda e não consegue se mexer, que é a paralisia do sono, a catalepsia projetiva ou astral, e aí ela sente uma dilatação da aura, que os franceses chamaram de ballonnement, né? E a aura dilatando, ela se sente flutuando por sobre o corpo humano. Esse é o clássico, né? Que é a flutuação por sobre o corpo humano. Também pode acontecer por rolamento. A pessoa acorda paralisada, tenta flutuar por cima e não consegue. Parece que tem um teto invisível prensando ela para baixo, uma gravidade invisível. Muita gente, por falta de informação, acha que são espíritos apertando ela. Não é, não. Isso é um sintoma, um estado alterado de uma catalepsia projetiva. Então, se a pessoa não consegue flutuar, o que ela pode fazer? Sai rolando. Se ela está de barriga para cima, rola para a esquerda ou para a direita. Se ela está virada de lado, rola já na mesma posição. Ela sai rolando no ar, não vai bater em nada, porque ela está num corpo sutil que atravessa tudo que é material sólido, e muita gente tem saída lateral rolando. A primeira vez que eu ouvi falar nisso foi quando eu li o livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe. O original dele é o Journey Out of the Body, que é publicado em 1971 na América do Norte. No início da década de 80, saiu aqui no Brasil pela editora Record com o título de Viagens Fora do Corpo. Então, ali tem um capítulo do livro do Robert Alan Monroe que ele narra o rolamento. Eu, então, estudando essa literatura de saída do corpo há anos, eu não tinha visto ainda descrições de rolamento. Depois eu fui ver em outros projetores e projetoras. Agora, os livros clássicos anteriores, como Projeção do Corpo Astral do Silva Muldoon, a sensação que ele tinha mais era de flutuação. Então ele não narrava o rolamento. O rolamento passou a ser mais narrado já em 1971 pelo Robert Alan Monroe. Eu me lembro uma vez, eu era adolescente, tinha 17 anos, estava virado para o lado direito, inclusive eu tinha um radinho National na década de 70, que aquele radinho era meu companheiro para escutar jogos do Botafogo no Rio, escutar as músicas da Rádio Mundial, Rádio Tamoio. O meu radinho não pegava nem FM, porque na FM tinha uma rádio que tocava rock progressivo no Rio, muito boa, e hard rock, era Eudopop, que ficou no ar até 1978, mas o meu radinho só pegava AM, e eu escutava o Show dos Bairros na Mundial do Rio, na Rádio Tamoio também. Naquela época, década de 70, escutava ali, tocava em aberto, era assim, Beatles, Rolling Stones, Elton John, né? Escutava o pop music da época, era muito bom, e a MPB brasileira muito boa na época, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Chico Buarque, Tintim Maia, olha, uma época assim de sonoridade mais com qualidade, né? Bom, voltando, eu estava deitado para o lado direito e o meu radinho estava embaixo do travesseiro, eu tinha dormido escutando música. E o radinho, a pilha esgotou e só estava com um chiadinho. E eu então acordei e pensei, vou virar para o outro lado, porque esse chiado do rádio está me incomodando, eu vou tentar desligar. Na hora que eu tentei esticar a mão, não conseguia me mexer. Eu falei, caramba, não consigo me mexer, deixa eu virar. Quando eu tentei me virar para o outro lado, eu estava virado para o lado direito, eu saí rolando para o lado oposto no ar, flutuando, olhei meu corpo virado de lado para a parede e o radinho fazendo ruído embaixo, uma saída em rolamento. Bom, também pode acontecer uma saída do corpo por afundamento, ou seja, a pessoa, em lugar de flutuar por sobre o corpo, ela se sente afundando, saindo por baixo do local onde ela está deitada. Ela se sente embaixo, normalmente ela sai pela esquerda ou à direita e flutua logo depois. É muito raro a pessoa atravessar, se ela estiver no apartamento, para o apartamento de baixo ou de cima. Cada ambiente tem seu próprio campo energético que reflete a média daquela família que mora ali ou pessoa. Do mesmo jeito que nenhum de nós tem impressão digital igual a de ninguém, cada ambiente tem a sua própria energia. Então você pode simplesmente sair. Você não é que, se atravessando a parede, vai sair na casa ou no apartamento do vizinho. Não, você atravessa e já se vê em outro plano. Agora, é claro que o corpo espiritual tem a tendência de fluir inconscientemente durante a saída para aquilo que a pessoa dormiu pensando. E se a pessoa tem um caso com o vizinho ou com a vizinha e dormiu pensando na pessoa, ela acaba parando lá. Mas aí é algo específico, porque normalmente você não vai entrar no ambiente do outro ao qual não existe a afinidade ou sintonia. Então pode rolar que você não vai sair no apartamento do vizinho, pode flutuar para cima ou afundar para baixo, que você não sai no apartamento de cima ou de baixo. Isso é muito raro de acontecer. Pode acontecer, mas é muito raro, ok? E outra coisa, muitas vezes na flutuação dá uma sensação contrária. Tipo, você claramente sente que você está flutuando, mas ao mesmo tempo parece que seu corpo está descendo. Isso é uma impressão falsa. É que na hora que você está flutuando, a gravidade não afeta o corpo sutil. Então, na hora que você vai se destacando para cima, o peso do corpo vai ficando para baixo. Então, ao mesmo tempo que dá uma sensação de flutuação, também dá uma sensação que você está afundando. Tudo isso são sensações que pessoas que experimentam saídas do corpo têm, reconhecem. Vários de vocês que estão me ouvindo ou assistindo estão reconhecendo estas sensações. Naturalmente que alguém cético ou que nunca experimentou algo assim vai duvidar o que é natural. Mas vocês que já tiveram isso, sabem da realidade do que eu estou falando. Muitos de vocês já sentiram isso. Não vai ter como provar para um terceiro, mas você entende claramente estas sensações que eu estou aqui comentando. Bom, também pode haver saída do corpo por um dos chakras, principalmente o alto da cabeça, o chakra coronário, chamado em sânscrito originalmente na velha Índia, Sahasrara, o lótus das mil pétalas. Isto é mais normal quando a pessoa está sentada meditando ou dorme sentada, ela emergir pelo alto da cabeça por sobre o corpo humano. Deitado é um pouco mais difícil disso acontecer. Deitado, como eu já falei antes, a tendência é sair pelos pés. Mas muitas vezes deitado, a pessoa pode também sair pelo alto da cabeça. Mas é mais raro, é mais fácil quando ela está sentada. Pode acontecer dela experimentar a saída por um outro chakra principal, como o chakra da testa ou o chakra cardiorrespiratório. A pessoa sente toda a sensibilidade dela naquela região, que dilata a boca do chakra, ela se sente emergindo por ali. Na verdade, ela está emergindo como um todo, um campo energético que se destaca para fora do corpo humano. Mas a sensibilidade dela pode estar mais localizada na área da boca de um dos chakras, parecendo para ela que ela está emergindo pela boca do chakra. Pode ser qualquer um dos chakras principais e inclusive pelos secundários, como os chakras dos pés, como eu acabei de falar para vocês. Outra coisa, quando a saída ocorre pelo chakra frontal, a boca do chakra frontal dilata um pouco e, ao dilatar, começam a surgir imagens na tela mental da pessoa antes que se processe a saída. Isto é clarividência, ainda não é a saída. Pode acontecer da boca do chakra dilatar e espacialmente a visão da pessoa ver a distância. Isso é clarividência viajora, ainda não é a projeção astral. Mas pode acontecer da boca do chakra dilatar e a pessoa ter a sensação que está indo para fora do corpo através do chakra frontal. Ela vai ter a nítida sensação que está passando por uma passagem tubular, como se fosse um túnel de luz, que na verdade é a boca do chakra frontal por onde ela está emergindo para fora. Cuidado, por favor, não confundir com portais extrafísicos, que são passagens extrafísicas abertas por mentores, onde a pessoa entra ali e já sai em determinado plano extrafísico, eliminando a distância. E aí que a pessoa fala, passei num túnel de luz. Isso é muito comum em narrativas de experiências de quase morte e de saídas do corpo. Mas aí são passagens extrafísicas. Eu estou colocando que muitas vezes a boca do chakra frontal abre e a pessoa emerge por ali. Vai parecer que ela está passando por dentro de um túnel, que na verdade é o próprio chakra frontal dela. Isto acontece normalmente com clarividentes e pessoas que trabalham bem a parte dos chakras. Vocês estão observando quantos tipos de saída podem acontecer? Eu sei disso pela experiência de décadas nessa área. Na parte prática, tudo isso que eu estou comentando é tirado da experiência prática. Agora, ao mesmo tempo, eu sempre li de tudo e pegando o relato dos outros para formar uma média, para entender. Então, isto que eu estou passando aqui, que eu já senti tantas vezes, tantos outros também já sentiram numa média e tantos de vocês também. Por isso que é importante estudar isso de mente aberta, sem ficar preso a um autor específico, porque cada autor, cada pessoa sente de um jeito. Estudando vários relatos de vários autores, você chega numa média interessante que você compara com a sua média e aquilo que você sente e reconhece familiaridade, né? Você pode comparar e observar que são experiências, às vezes, muito parecidas. Também pode acontecer uma saída do corpo por torvelinho, uma saída do corpo giratória, como pode ocorrer também na volta, uma volta giratória. Isso foi chamado de saída do corpo em torvelinho por um grande projetor extrafísico que surgiu na França e que em 1926 lançou um livro que é um dos clássicos da literatura de saídas do corpo em francês. Ele morava em Paris, e nunca saiu aqui em português, que é o livro Médico da Alma, do Irã. Irã era um pseudônimo maçônico do autor Marcel-Louis Forain, que lançou esse livro Médico da Alma em 1926, foi o primeiro cara a narrar o torvelinho, a saída girando. Quando eu digo o primeiro cara a narrar, na literatura específica de saída do corpo, porque nos séculos anteriores havia um relato do Emanuel Swedenborg, médiuns na área espírita, ocultistas variados e iogues, mas não que tinham publicado livros sobre saída do corpo. Tinham publicado livros de vários temas em que narravam alguma coisa. Estou falando da literatura específica que começa em 1908 na Inglaterra com o livro In the Beginning of Sheep, do Vincent Newton Tube, que é a primeira obra específica de saída do corpo, e a partir dali uma literatura toda surgiria no século XX, porque do século XIX para trás o que tinham era um capítulo, um relato em algum livro de teosofia, de ocultismo, de espiritismo, não tinha nenhuma obra específica. E o livro do Irã, O Médico da Alma, saiu na França em 1926. Na década de 1950, o livro foi editado em inglês em New York, pela Samuel Weiser, editora, e eles trocaram o desenho da capa e o título do livro, que em inglês passou a se chamar Prática Astral Projection, Prática Projeção Astral, mas o original, O Médico da Alma, em francês. Na década de 1980, aqui em Buenos Aires, o editorial Kia lançou o livro O Médico da Alma em castelhano. Eu tenho essas edições todas em francês, em inglês e em espanhol, para poder comparar, porque é um dos clássicos do tema. E ele foi o primeiro cara a citar o torvelinho, se chamava Irã, saída giratória. E pessoal, eu gosto de dar dados de bibliografia, não é por preciosismo, não. Simplesmente é embasamento, porque como eu estou comentando aqui, que as sensações que eu estou narrando são experiências minhas, eu estou te citando outros autores que são clássicos nessa área que também narravam de forma semelhante, para ter sempre um embasamento de conjunto. Não fica na minha opinião, nem na de algum autor. Desenvolva sua própria opinião dentro do conjunto, desenvolve sua maneira de ser. Bom, pode acontecer também saídas com patrocínio extrafísico de mentores, amparadores, guias, chame o nome que vocês gostarem mais, que aplicam passes energéticos e ajudam o corpo astral da pessoa a deslocar quando o metabolismo dela está baixo durante o sono. Isto é mais comum de acontecer com médiums, curadores e curadoras que já trabalham com um grupo de mentores já na própria vigília, no seu trabalho anímico ou mediúnico aqui embaixo. Acontece que durante o sono, esses mentores também interagem, levam a pessoa para aplicar energia da passe fora do corpo e prestar assistência. Então, um método que eles usam para ajudar a pessoa a sair através de passes energéticos. Mas é claro, existem maneiras diferentes de aplicar energia. Um mentor aplica com as mãos extrafísicas ou paramãos. O outro utiliza os para-chakras, vibrando energia. O outro utiliza um mantra, né, vibrado diretamente pela mente. O outro pode usar uma prece e alguns mentores, como eu já citei antes aqui, podem aplicar acupuntura em pontos específicos do campo energético da pessoa para ajudar a dilatar a aura e soltar. Quando eu falo acupuntura extrafísica, é claro que não são agulhas daqui de metal, são configurações energéticas plasmadas num dado nível como agulhas energéticas que eles utilizam para poder ativar ou mexer em alguns pontos que favoreça a soltura do corpo astral da pessoa para fora do encaixe da matéria. Desde jovem eu vi espíritos chineses me aplicando agulhadas e logo depois eu tinha saídas do corpo. E aqui eu estou falando de conjunto, uma série de tipos de saída. Pode acontecer também por decolagem projetiva. Tá? O termo decolagem projetiva também surgiu na obra do Robert Alan Moreau, Viagens Fora do Corpo. Ali ele chama uma sensação que ele despertava e tinha uma sensação de ser ejetado abruptamente. Eu vou usar um exemplo fácil. Lembram as catapultas que ficavam dentro dos castelos, né? Onde elas eram colocadas num ângulo, que você colocava um pedregulho, tensionava e quando você cortava a tensão, o pedregulho era catapultado por cima dos muros do palácio, em cima do exército sitiante inimigo. Então, como que uma pedra, se tivesse consciência, se sentiria arremessada, abruptamente, expelida para fora? Esta sensação pode acontecer, você ir acordando, de repente, vupt, ser ejetado tão rápido que você nem consegue prestar atenção como é que aquilo ocorreu. O primeiro cara a descrever isso com detalhes foi o Robert Alan Moreau. Ele criou o termo decolagem para esta expressão da pessoa ser ejetada abruptamente, que na verdade é aquilo que a Bíblia chama de arrebatamento, aonde nós temos relatos do Ezequiel, né, um dos caras da Bíblia, que era arrebatado para fora do corpo, João, que falava que era arrebatado em espírito, Paulo de Tarso e outros que eu já citei aqui. Então, arrebatamento ou, modernamente, decolagem projetiva. Tá? E também tem, simplesmente, às vezes a pessoa acorda, levanta, sei lá, para ir ao banheiro ou tomar água. Quando ela levanta, ela sente algo estranho. Quando ela olha para trás, o corpo ficou. Ela não sentiu nada, simplesmente ela levantou com o corpo astral, achando que era o corpo físico. Ou seja, são vários tipos de saídas do corpo, ninguém é igual, cada pessoa tem um biotipo físico, um temperamento emocional e mental, um padrão de energia, e é legal ter visão de conjunto de todas essas possibilidades, muito embora a pessoa se acostume mais com uma maneira ou outra. Mas eu quis dar hoje para vocês uma visão de conjunto sobre os sintomas e tipos de saídas do corpo, e espero que esteja sendo útil para vocês esse tipo de estudo. Tomás está balançando o lencinho branco dele, de que está chegando ao final. E é muito bom estar aqui. Eu agradeço muito a diretoria da rádio, a Miriam Morato, a dona Lucy, por me permitir estar falando desses temas aqui em aberto. E eu sei que isso não é comum. E a rádio me dá essa chance de eu poder compartilhar esse tema que eu tanto amo, tanto gosto e vivo, que são as saídas do corpo. Tomás, brigadão aí pelo apoio. Gente, um abraço para vocês, muito obrigado por vocês estarem escutando ou assistindo o programa.